Agora no Bate Rebate, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas.
Sargento José participa com a gente na manhã desta quarta-feira, dia 21 de junho, atualizando as principais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. O amigo Sargento José, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na 97.7. Bom dia pro senhor.
Bom dia, meu amigo Jonathan Cavalcante. Prazer é todo meu. E bom dia a você também, caríssimo ouvinte do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco FM. No plantão destas últimas 24 horas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis, um total de 30 ocorrências, das quais relataremos duas. O primeiro foi de natureza de acidente de trânsito, envolvendo veículos de grande porte, um caminhão e uma motocicleta. Ocorrida por volta das 6 horas e 31 minutos, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Colombo, ali nas imediações do residencial Monte Sinai, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima, que foi encontrada na calçada, ali adjacente à via, próximo da via, né, no local da colisão, já sem o capacete, queixando dor no membro inferior direito, ou seja, no joelho, e apresentando escoriações e suspeita de fratura nessa mesma região. Após receber os primeiros socorros, foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Anápolis para avaliação médica. Segunda ocorrência foi de natureza também acidente de trânsito, porém envolvendo uma queda de motocicleta. Ocorrida por volta das 8 horas e 14 minutos, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Independência, ali próximo da região central, para prestar atendimento pré-hospitalar, e uma vítima foi encontrada consciente, porém confusa, apresentando sangramento nasal, além de escoriações diversas. Fizemos atendimento pré-hospitalar necessário e transportando ao hospital de urgências, onde ficou sob os cuidados da equipe médica plantonista. Uma dica de segurança vai para você, motociclista, principalmente para quem ganha a vida sob duas rodas. Logo estaremos iniciando o período das férias de julho, e é comum crianças utilizarem esse tempo livre para praticar atividades, tais como soltar pipas pelas ruas da cidade. Contudo, algumas dessas crianças fazem uso de linhas cortantes, comumente chamadas de cerol, o que é errado, pois essas linhas podem atingir o motociclista, ou mesmo o ciclista, e trazer sérios riscos à sua vida. Temos casos, Jonathan, até, infelizmente, de óbitos causados por essa prática. Com isso, meus caros usuários de motocicletas, bicicletas e outros veículos de esporte, atentem para esse detalhe, equipe seu veículo com dispositivos para evitar o contato com esse material. Na internet existem diversos recursos. Ou seja, esse período de férias ele deve ser retirado com segurança, porque é muito mais divertido. Finalizo este breve relato lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. E também aqui em Anápolis através do nosso WhatsApp, que é o 99993-0193. A todos, grande abraço, ótima quarta-feira, que Deus os abençoe.
Grande abraço, ótima quarta-feira. Muito obrigado, Sargento José, por essas informações e orientações em nome do Corpo de Bombeiros.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Você não trabalha mais não, né?
Agora pronto, produção. Que isso aí?
Fala comigo, bebê.
Trabalho sim. Falo contigo. Vem comigo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, início do inverno. A gente continua aqui aquecido com essa audiência maciça, audiência da 97.7. Juntos, na melhor do seu rádio. São Francisco FM. Lembrando que eu tô contigo, viu? E não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante.
Muitas informações chegando na edição de hoje. No plantão de ontem para hoje foram 6 flagrantes registrados. São eles: ameaça, desacato e resistência, receptação e uso de drogas, 2 detidos por descumprimento de medidas protetivas, ainda uma prisão por tráfico de drogas e outra por porte ilegal de arma de fogo. Ainda vamos destacar uma ocorrência em que um homem foi encontrado envenenado aqui no centro da cidade de Anápolis. Ocorrência registrada ontem à noite. Estávamos acompanhando. E ainda os detalhes de uma operação da Polícia Civil no combate ao estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Operação que passou por Anápolis e também pela capital do tomate, também conhecida como Goianápolis. Daqui a pouco, as informações da história do senhor Omar. Teve também uma garota de programa que foi parar no hospital após ser baleada. E ainda, dentro da edição de hoje, informações apuradas pelo Departamento Jornalístico da Rádio São Francisco, em que um detento ficou ferido após ser atingido com um disparo de arma no interior do presídio municipal de Anápolis. Daqui a pouco, as informações sobre esse assunto. Mas eu começo destacando uma ação da Companhia de Policiamento Especializado ontem no setor Las Palmas. A equipe da CPE, em patrulhamento tático pela região, ali passando pelo Parque da Jaiara, recebeu ali informações de algumas pessoas que não quiseram se identificar, mas elas informaram sobre um indivíduo que estaria circulando pela região. Ele estava de camiseta cinza e calça jeans, e ao ser visto na porta de uma residência, essas pessoas relataram aos policiais da CPE que ele estaria mostrando uma arma de fogo para um outro indivíduo sem camisa. A polícia foi até o eventual endereço checar essa informação. Ao olhar por um pano que tampava parte do muro quebrado, foi possível visualizar o indivíduo com as mesmas características informadas. De acordo com a ocorrência, o suspeito estava com um objeto nas mãos que se assemelhava a uma arma de fogo. Foi determinado que ele colocasse o objeto no chão e que fosse aberto o portão para a averiguação. Foi procedida a abordagem a esse suspeito. O objeto era uma arma de fogo de fabricação artesanal. O abordado, o IBL, já possui passagens por roubo, 157, furto, 155 e 180, que é o crime de receptação, e ainda passagem pelo artigo 33, que é o tráfico de drogas. Ele alegou que havia comprado um fogão e que encontrou essa arma escondida dentro do fogão. É aquela típica baba de calango. Compra um fogão e ganha grátis uma arma de fabricação artesanal. Essas são algumas das barbas de calango dos criminosos, que tem muita inteligência, né? Para trabalhar, não. Mas para inventar desculpa para a polícia, aí tem. Esse aqui foi parar na delegacia, um outro abordado também foi conduzido, outro possui passagem pelo 157. Esse indivíduo foi preso e autuado em flagrante. Ele que tem 21 anos de idade, é cada coisa que eu vou te falar, viu? Por falar em CPE, deixa eu abraçar meu amigo Cerávolo, também o Queiroz, o Pereirinha, o Glauber, o Gustavo, também o Douglas Buenos, atletas da CPE Anápolis. No último jogo da CPE contra o Corpo de Bombeiros, a CPE venceu pelo placar de 6-3. Vou falar uma coisa pra vocês, jogar contra os meninos, ou até mesmo o mesmo time dos meninos da CPE, tem que ter pulmão, rapaz, porque cada enxadada é uma minhoca. Valeu, tamo junto, galera. Olha, o mandado de prisão também foi cumprido ontem. A equipe da CPE Comando recebeu informações de um mandado de prisão na comarca de Anápolis pelo crime de homicídio em favor de Jarbas dos Santos Coelho, 30 anos. Ele, então, está à disposição da justiça para o cumprimento de sua pena no presídio municipal. Teve uma ocorrência em que um paciente estava bastante agressivo e a polícia militar precisou ser acionada. Esse paciente de 21 anos de idade, a PM foi até o Hospital de Urgências de Anápolis, Dr. Henrique Santilo. Em contato com uma coordenadora da parte administrativa, a polícia soube da informação por meio de uma equipe de enfermagem que o paciente internado na UTI, ele estava consciente, orientado com uma infecção em uma das pernas. Ele estava agressivo e ali, na tentativa do atendimento, ele estava chutando, ameaçando e pronunciando palavras de baixo calão contra a equipe de enfermagem e também estava recusando procedimentos de curativo e atendimento hospitalar. É o que consta na ocorrência. Diante dos fatos, a equipe do hospital foi orientada a fazer o registro do ocorrido na delegacia. O paciente depois ficou um pouco mais calmo, né? As pessoas ali, os profissionais de saúde estavam tentando ajudá-lo, mas só que ele não estava colaborando. Repercutindo uma informação que trouxemos ontem dentro do jornalismo da São Francisco, já na reta final do programa Bate-Rebate, para quem não acompanhou, a gente reforça essa informação, registrada na madrugada de ontem, dia 20, na rua Tuiuti, no setor Vila Esperança, mas o fato se deu na rua Brasiliense, lá no Pistão, lá no Calistolândia. A equipe da UPA acionou a polícia militar, até porque uma pessoa havia dado entrada no hospital por um ferimento de arma de fogo. Segundo as primeiras informações repassadas à polícia militar, trata-se de uma travesti que estaria fazendo o programa quando um cliente teria efetuado um disparo contra a vítima e fugido do local. Em contato com a vítima, com as iniciais AV, ela que tem 19 anos de idade, ela disse que estava com outras duas amigas trabalhando e posteriormente um indivíduo, um gordinho que estava em uma motocicleta, segundo ela, parou ao seu lado e ofereceu dinheiro para que ela comprasse bebida para eles. Ela contou aos policiais que após comprar bebida e levar para o indivíduo, o motociclista mostrou uma arma de fogo. Nesse momento, segundo a vítima, dois indivíduos que estavam próximos, ao visualizarem a arma de fogo, tentaram desarmá-lo. Momento é que o autor efetuou um disparo em direção aos dois indivíduos, porém o disparo atingiu a região do quadril dessa travesti. Ela disse que desconhece os dois indivíduos e também não sabe quem é o autor desse disparo de arma de fogo. Ela foi resgatada e encaminhada à unidade de pronto atendimento, onde passa por atendimento médico. Polícia Civil investiga o caso. Tivemos um furto no setor Anápolis City, na avenida N003. Pessoa chegou em seu estabelecimento e encontrou o local arrombado e haviam levado 4 botijões de gás de cozinha de 13 quilos, uma caixa de ferramentas, um notebook de cor preta, teve até um pacote de doce que levaram, tava com fome, hein? Um fardo de Coca-Cola, Coca-Lata, salgadinho também, uma caixa térmica, fizeram limpa, né? Traficante estava com fome, aqui o criminoso. Enfim, a polícia em diligências teve uma atualização sobre esse fato, que foi registrado às 7:53 e por volta do meio-dia, suspeitos foram localizados. A equipe de operações composta pelo sargento Veiga e o soldado Ribeiro, diante dos serviços realizados pela inteligência do 4º Batalhão, de que o possível autor do furto estaria na rua Alexandre Batista, na Vila Santa Maria de Nazaré. A equipe foi ao local e foi recebida pelo Rafael. Ele informou que havia apenas ajudado o outro indivíduo a furtar os botijões de gás e que teria levado até uma biqueira. O que, que é biqueira? O local que vende drogas, um mocó, e trocado por entorpecentes, e que os outros objetos, como um notebook e uma caixa de ferramenta, estaria com outro elemento que efetuou o furto ao estabelecimento. A equipe foi até a rua Udilson Pereira, na Santa Maria, onde o Gustavo informou que havia comprado um dos botijões de gás pelo valor de R$70. No momento da identificação, o Rafael disse que se chamava Marcos, mas estava com o monitoramento eletrônico rompido. Estava ali sem o monitoramento via Wi-Fi, ou seja, a tornozeleira eletrônica. Foi encontrado em sua residência 2 botijões de gás, 6 celulares da marca Samsung e no bolso dele ainda tinha 2 porções de crack e ainda embaixo da cama um simulacro tipo pistola. Após diligências, os envolvidos foram apresentados à autoridade policial. Gustavo, 34, e o outro abordado, Rafael, de 32 anos de idade. Agora, nas ocorrências policiais da 97.7, vamos contar a história do senhor Omar. Trilha Produção. A história do senhor Omar, morador de Anápolis, ele é mineiro, tem 58 anos de idade. O senhor Omar, meu Deus do céu, não vou falar o bairro que ele mora não, pra não e reduzindo a chance de identificá-lo. Mas o senhor Omar, ele disse que entrou em contato com o site de acompanhantes e solicitou os serviços de uma garota.
É, que é o seguinte, eu tava meio solitário, aí peguei meu celular e digitei lá, quero um amor. Aí o pessoal começou a me ameaçar, entendeu? Eu achei que ia vir uma garota me conhecer, falou que tinha gostado do meu conteúdo. mas agora eu tô sendo ameaçado, seu polícia.
Pois é, o senhor Omar solicitou o serviço de uma garota de programa. Queria que ela liberasse, mas liberaram foi ameaças para ele através de 2, 3 contatos de telefone. Começaram a exigir dinheiro pro senhor Omar para que o fato não fosse divulgado pros familiares e mandaram fotos dele, falando que conheciam todos da sua família e também conhecia toda a sua vida. O senhor Omar se recusou a passar os valores exigidos e com isso passou a receber ameaças e procurou a delegacia. Senhor Omar, a nossa solidariedade. Fique mais calmo. Em breve o senhor vai encontrar um grande amor. Vai dar certo. Confia. Continuando, porque ontem teve operação da Polícia Civil. Sim, senhor, sim, senhora. Não sabia? Vai saber a partir de agora. A Polícia Civil, por meio da delegada de polícia Luísa Souza Santos, desencadeou na manhã de ontem a Operação Mencadem, em trabalho contínuo ao combate do crime de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Essa ação contou com a participação de policiais civis do Rio Grande do Sul e do estado de Goiás, com apoio do GEIC, Grupo Especial de Investigações Criminais de Anápolis, com apoio logístico também e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do projeto Mosaico, viabilizando o trabalho integrado no enfrentamento à associação criminosa. Foram cumpridos simultaneamente mandados de busca e apreensão nas cidades de Anápolis e também na capital do tomate, em Goianápolis. Para que o ouvinte entenda, essa investigação teve início com um golpe que foi aplicado contra uma idosa de 74 anos, residente em Ivorá, onde o estelionatário se passou por filha da vítima, causando um prejuízo financeiro para essa idosa. Durante as investigações foi possível verificar que o golpe partiu de Anápolis e também de Goianápolis, aqui no estado de Goiás. Com isso, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, cidade de Ivorá, iniciou as investigações. Segundo a Polícia Civil, os investigados movimentavam cerca de 20 contas bancárias que usavam para aplicar golpes e, durante o interrogatório, confessaram participar do esquema delituoso. Alguns investigados já possuíam antecedentes por estelionato, roubo e ameaça. Um deles já possui antecedentes de estelionato em diversos estados da federação. E essas figuras estavam aqui em Anápolis e Goianápolis. E nessa investigação coordenada pela doutora Luísa Souza Santos, o que que aconteceu, produção?
A casa caiu?
Sim, a casa caiu para eles. Mas o importante trabalho da Polícia Civil. Alô, Marília Rocha, aqui no centro. Também um abraço para a filha dela, Maria Alice, acompanhando também a 97. Alô, Renato Augusto, da Droga Lúcia. Professor Shirlan Júnior, ele, o filhão Davi Henrique, na audiência da 97.7 FM. E olha, ontem, um homem de 59 anos de idade, ele foi encontrado morto no interior de uma residência, no centro de Anápolis, na rua Floriano Peixoto. Uma fonte da Polícia Militar me ligou contando essas informações. Sabe-se que, ao chegar no local, o SAMU já havia sido acionado e a irmã da vítima informou que estava aguardando os procedimentos juntamente com amigos na porta da residência. A informação inicial é de que esse homem teria falecido por suspeita de envenenamento. O Daniel de Alcântara, ele tinha 59 anos de idade. O caso também é investigado pela Polícia Civil. E a partir de agora vou trazer informações checadas e apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio São Francisco. Informações que estamos buscando novidades desde o último final de semana, data em que teria ocorrido esse fato no interior da Unidade Prisional Regional de Anápolis, também conhecido como Presídio do Recanto do Sol. A informação, recebi algumas ligações, pessoas que confiam no nosso trabalho. A informação que eu chequei é que 2 detentos ficaram feridos após uma intervenção no Presídio Municipal de Anápolis. Isso aconteceu no sábado, dia 17. E qual é o detalhe disso? É de que um desses detentos, de 37 anos de idade, ele foi atingido por um disparo de bala de borracha na cabeça. e checando com algumas fontes na UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Vila Esperança, a informação é de que esse reeducando sofreu hemorragia cerebral. Esse disparo atingiu próximo à orelha desse detento. Ele estava consciente, mas recebendo ali o atendimento médico sob uma escolta policial. Chama muita atenção isso, porque não se sabe qual foi o contexto real dessa intervenção no interior do presídio, mas é um fato muito atípico de um preso ser atingido com um disparo de bala de borracha na cabeça. O outro que ficou ferido, a informação que eu tive acesso, é de que ele recebeu atendimento médico no interior do presídio e não precisou ficar hospitalizado. Isso teria acontecido na ala A da Unidade Prisional Regional de Anápolis. Durante essa intervenção, então, esse preso foi atingido com um disparo de bala de borracha na cabeça. Após uma insistência da nossa produção, conseguimos uma resposta, um posicionamento da DGAP, que é a Diretoria Geral de Administração Penitenciária. Vou ler aqui a nota na íntegra. A nota que diz: um custodiado foi agredido por colegas de cela na Unidade Prisional Regional de Anápolis no último sábado, dia 17. A briga provocou um princípio de desordem na UPR. Os presos envolvidos na confusão receberam dos servidores penitenciários comando de voz para que cessassem a briga, ato ignorado pelos detentos. Durante a retomada do controle da ordem e disciplina, um custodiado ficou ferido. Ele recebeu atendimento médico e segue sem risco de morte. A nota ainda diz: procedimentos administrativos internos foram abertos para apuração do fato e aplicação de sanções disciplinares aos detentos envolvidos na confusão. Nota encaminhada à Rádio São Francisco pela Comunicação Setorial de Diretoria Geral de Administração Penitenciária, que é a DGAP. Não confirmaram se este disparo atingiu a cabeça desse detento, mas é a informação que recebi de três pessoas, e confirmei isso também conversando com algumas fontes da UPA, Unidade de Pronto Atendimento aqui da cidade de Anápolis. Então é um fato que precisa também ser apurado e também saber qual é o modus operandi. O Ministério Público também deve estar, e a gente espera que esteja acompanhando isso, o modus operandi nessas intervenções, porque não é normal, né, gente? Ah, era preso, tá lá porque quis, é porque cometeu crime. Sim, ele cumpriu, está cumprindo essa pena porque cometeu um erro aqui do lado de fora, mas ele está sob a responsabilidade do Estado, e tudo que acontece com ele lá dentro, o Estado é responsável por isso. Então, que haja transparência em todas as ações, as intervenções no interior do presídio municipal ou do presídio estadual aqui da nossa cidade. A nossa reportagem segue acompanhando tudo isso. Tá certo? Meu amigo Miqueias, da Funerária Senap, obrigado pela audiência e pela participação aqui com a gente. Então, esse é um breve resumo dos principais fatos registrados de ontem para hoje na área policial em Anápolis e região. E em breve tem mais novidades chegando para você, que é o melhor ouvinte do mundo.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.